O Cabo Noutra Onda.
Olá, bem-vindos a mais um programa O Cabo Noutra Onda. Eu sou a Isabel.
E eu sou a outra Isabel.
Isabel, isto hoje começa logo bem. Eu sou a Isabel Marques.
E eu sou a Isabel Nobre. E sim, continuamos a achar que isto das duas Isabéis não confunde ninguém.
Isabel, já reparaste que começámos estes podcasts um bocadinho nervosas?
É verdade. E agora já entramos aqui na Rádio Freguesia de Belém quase como se isto fosse a sala lá de casa.
Quase. Porque em minha casa ninguém me põe os microfones à frente.
Nem te controla o tempo da antena.
Oh, isso já é mais discutível, Isabel.
Mas é verdade. Já vamos no nono programa e isto começa mesmo a saber-nos bem. E temos de agradecer à Sofia, que continua a fazer o milagre de manter isto tudo no ar, sem grandes percalços.
Sim, porque às vezes desviamos-nos do tema. Começamos a falar de corridas, depois de almoçaradas, depois de viagens.
E quando damos por isso, já estamos noutra onda, literalmente.
E por falar em ondas, sabes quem é que veio hoje apanhar esta onda connosco?
Sei, pois. Hoje temos connosco o Frederico Nobre, que por acaso não me é totalmente desconhecido.
Ah não? Então, isto hoje promete. Frederico, junta-te aqui a nós, antes que a Isabel comece já a contar histórias comprometedoras.
Frederico, bem-vindo ao podcast do Cabo na Rádio Belém.
Antes de mais, diz-nos a verdade. Quando recebeste o convite para vir falar à rádio, ficaste contente ou ficaste assustado?
Fiquei menos nervoso ir à televisão do que vir aqui hoje, mas vamos ver como corre.
É que uma coisa é correr quilómetros, outra é sobreviver a duas Isabéis com microfones.
Então, Fred, fala lá um pouco do que é que vieste aqui contar.
Bom, venho falar sobre vida e corrida. Para a maioria de nós, e o Cabo, enfim, a maioria das pessoas são corredores amadores, partilhamos o gosto da corrida com o resto da vida, a vida pessoal, a vida académica para alguns, a vida profissional. E esse é, de facto, um grande desafio, por vezes levar a corrida um bocado mais a sério e ainda assim mantermos a nossa vida normal.
Então, mas porquê a corrida? Houve algum momento em que pensaste, é isto, agora vou começar a correr maratonas?
Nunca. Eu sempre fiz desporto a vida toda e já corria, de vez em quando. Quando em 2014 entro no MBA e quando me sento no MBA vejo do outro lado um amigo meu que já não via há uns 10 anos e ele diz-me no primeiro dia, é agora que vamos correr uma maratona. E portanto, entrei em setembro, inscrevemos-nos para a maratona de Madrid, que foi em janeiro, e foi a minha primeira maratona. E portanto, quer dizer, eu já tinha pouco que fazer, acabo de entrar no MBA e comecei a correr maratonas aí.
E de que forma te preparaste para estas provas mais longas e que conselhos podes deixar a quem tem o objetivo de passar de uma prova mais curta para um desafio como este?
Bom, o meu exemplo não é bom, não é? Mas a corrida, como muitas outras coisas na vida, é uma questão de disciplina, é uma questão puramente mental. Eu, enfim, tinha uma vida profissional exigente, a vida familiar, entro num curso académico que é difícil. E basicamente aproveitávamos todos os tempos à ida e à volta para correr. E portanto isto é tudo uma questão de disciplina. Quem gosta de disciplina e quem gosta de objetivos para atingir outras coisas, a corrida, o fazer maiores distâncias é uma questão depois de comportamento ao corpo.
Mas tu passaste de uma corrida de quantos quilómetros para uma maratona?
Eu passei de correr 10 quilómetros de vez em quando para decidir fazer uma maratona. Quer dizer, decidir, enfim, fui forçado a fazer uma maratona. E desde então já levo 14 maratonas em 9 países, escrevo, 10 países.
Era um bocadinho isso que eu também queria perceber, que maratonas fizeste, qual gostaste mais, em termos de organização, o que é que tens a apontar, até comparando um bocadinho com as maratonas em Portugal, se quiseres falar um bocadinho aos nossos ouvintes sobre esse tema.
Sim, bom, o que é uma maratona, para começar, e só terminando este ponto das distâncias. Correr 10 km requer algum tipo de disciplina, 21 outro, e uma maratona são 42. Mas qualquer pessoa, praticamente, pode fazer uma maratona a título amador. É uma questão de disciplina. Grosso modo, para uma pessoa como eu, que nem corre assim tão rápido, uma maratona são 3 meses de preparação, 70 treinos, para aí 1000 km, para que no dia se faça uma maratona que tem só 42 e que é só desfrutar. Acima de tudo, a maratona é disciplina. Eu ainda hoje, a maioria das vezes que vou treinar, E mesmo quando estou fora de um plano para qualquer coisa, não me apetece, mas agradeço os treinos todos no fim. Portanto, a maratona que me traz a mim é calma, disciplina e aquele sentimento, ou aquela sensação que todos, acho eu, que nos faz bem, que é estar a fazer algo com um objetivo que não se vê logo à frente, não é? Porque acho que é das coisas mais importantes na vida, é trabalharmos para o médio e para o longo prazo, porque isso é que nos traz disciplina e que eu uso também para outras coisas da vida. Quanto a maratonas, a mais simbólica que eu fiz foi a Maratona de Atenas, em 2015, creio eu, porque a Maratona de Atenas é, para quem conhece a história da maratona, foi aí que começou, e eu tive a sorte que nesse ano, eles de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 fazem o percurso clássico, portanto é o percurso que eles chamam original, da história que dá origem à maratona e à distância em si, que é desde a Vila de Marathon até Atenas, e tive essa sorte. A logística em si foi má, mas entrar em Atenas e no Estádio Olímpico é uma coisa que não tem descrição, é difícil de explicar. A maratona mais... A minha melhor maratona em termos de tempo foi a Irlanda, em Dublin, que curiosamente um mês e meio antes comecei a ter umas dores e tinha basicamente uma hérnia inguinal bilateral, e o médico perguntou-me se eu queria fazer a maratona, disse que sim. Então controlámos o plano de treino, faço a maratona e 10 dias depois de vir estava a ser operado. E bati o recorde nessa maratona. Fiz 3:29 e qualquer coisa.
Valente.
Quer dizer, correu tudo bem. Tirando a lesão, correu tudo bem. Depois foram 2 meses chatos a recuperar. Depois, histórias engraçadas. Fiz o ano passado Cracóvia, que houve uma frente fria naquela semana e comecei com menos 2 graus, que foi fantástico. E acabei com 15 graus até para o quilómetro 30 e tal, ia bater o recorde por 5 ou 6 minutos, mas depois fiquei sem gasolina nas pernas, mas pronto, geri mal a coisa com a diferença de temperatura. O que é que as maratonas me trazem? Trazem também uma coisa muito interessante da altura, que é conhecer outros países, porque curiosamente a correr, e isso acontece mesmo quando corro cá, mesmo em trabalho, onde vou aproveito e corro, porque a pessoa a correr conhece os sítios, como hoje em dia já não conhece de carro, mas a correr conhece. E aproveito sempre, e aprendi isto com pessoas com muito mais experiência do que eu, fazer o que eles chamam maraturismo, que é inscrevermos para uma maratona e ficar mais 2 ou 3 dias nessa cidade, e não antes, para conhecer o país e a cidade. E isso também é espetacular. O problema das maratonas, de facto, acontece-me sempre a mesma coisa, que é inscrevo-me para uma maratona, sem saber muito bem porquê, mas escolho a próxima, com algum objetivo. Lá começo no plano de treino, chego ao dia da maratona e quando estou parado à espera para começar, pergunto-me sempre o que é que eu estou aqui a fazer, que loucura é esta outra vez, e sofro, e quando acabo, no dia a seguir estou a pensar na próxima. Mas pronto, não sei explicar isto de outra maneira. Acho que é um bicho interessante o fenómeno da maratona.
Corrida. E da corrida também, não é?
Sim, e da corrida. Sim, porque a corrida traz amigos, a corrida traz muitas outras coisas interessantes.
Olha, Frederico, eu queria introduzir aqui uma questão também. Eu já tive a oportunidade, e já agora agradeço, de fazer alguns treinos contigo, principalmente quando estava a preparar-me para a meia maratona. E há aqui um tema sensível que eu gostava de ter a tua opinião, que é, e tem a ver com esta questão das maratonas, que é, no meu ver, uma pessoa que começa a correr, não faz muito sentido saltar logo para uma maratona. Há que passar algumas etapas e se preparar com consciência e de forma saudável para essas distâncias mais longas. O que eu verifico também é que há pessoas que começam a correr e estão muito preocupadas com o pace e com as velocidades, e uma vez fui correr contigo, estava um pouco envergonhada porque eu corro muito devagar, muito mais devagar que tu, e estava a sentir-me tímida de tu teres que vir fazer comigo, não sei se foram 8, se foram 10 quilómetros, a correr ali no Pardão do Eiras, e tu disseste-me, ainda bem que eu venho contigo, deixa de ser tonta, porque a mim também me faz bem este tipo de treino. E eu queria que explicasse um bocadinho, principalmente aos ouvintes que estão a iniciar a corrida, quais são as vantagens de correres numa velocidade mais lenta, para te preparares para provas mais longas.
Certo. Explicando isto de uma maneira simples, o treino de corrida não deve ser sempre em esforço. Aliás, cada vez mais se prova, e agora há uma corrente norueguesa de treino internacional, onde 80% dos treinos devem ser abaixo do nível de esforço, em cardio. Porquê? Isto é pensarmos assim, se nós tivermos numa panela o lume sempre baixo, não vamos assar ou cozer ou o que seja que lá está. Mas se estiver sempre em alto, vai rebentar. E, portanto, o nosso corpo também funciona assim. É como o coração, é um músculo. Como a cabeça é um músculo. Se eu estiver sempre a trabalhar a cabeça, eu vou entrar em burnout. Mas se eu também não estimular a cabeça, não vou pensar e não vou evoluir. E, portanto, a maioria dos treinos deve, efetivamente, ser feitos abaixo do nível médio da pessoa. Se quisermos ver isto de outra maneira, a maioria dos treinos de rolar, que é a base do treino é rolar, num treino de corrida, devem ser feitos num limite onde a pessoa possa falar à vontade sem comprometer a pulsação grandemente. E isso será um nível ótimo para montar a base. Depois, óbvio que há treinos de sprints, há treinos de outros mais específicos, óbvio que depois há treino de quilómetros, há treinos intervalados, mas a base, isso, e diz que 60, 70, 80% do treino deve ser aí, sem compromisso, sem grande compromisso cardíaco.
Então podemos aqui dizer que quem está a começar a correr e que quer fazer provas mais longas, não se foque tanto na velocidade, mas sim em conseguir correr de forma confortável, não é? Mais confortável.
Completamente, porque sim. A primeira questão nunca pode ser velocidade. Tem que ser resistência.
Esquecer um bocadinho a história dos paces e de andarem aqui a olhar para os paces
não,
no relógio.
Os paces é como em tudo na vida, não é? Se eu vou correr com pessoas, eu estimulo-me, eu motivo-me. Se eu vou a uma corrida de 10 km, a corrida de Belém, por exemplo, que é uma das nossas mais queridas, vejo o pace disto e daquilo, tudo motiva, tudo ajuda. Agora, a pessoa tem que criar a resistência, tem que criar a base. E depois pensar na velocidade e nunca ao contrário. Porque se pensa ao contrário, está a forçar o corpo. E o corpo depois vai responder mal. Mais de menos dias, as lesões vão aparecer muito mais da pessoa forçar a velocidade do que montar a base.
Ok. Olha, e a que outras atividades desportivas te dedicas? Assim, de forma resumida, já estamos quase a terminar nosso programa.
Bom, eu faço várias coisas, desde dar explicações a ser treinador de tiro, por exemplo, faço várias coisas. Orgulho-me delas todas, tenho pouco tempo para algumas. E ajudo em algumas coletividades, mas enfim, acho que acima de tudo cada um procura as coisas que o estimulam. Eu às vezes dou por mim a pensar que faço coisas demais e depois parece que não faço nada bem. Não é não fazer bem, mas obviamente que nos temos que nos dedicar. E a corrida, e eu por exemplo neste momento estou inscrito para repetir a maratona de Lisboa e vou fazer Valência em dezembro também, e portanto mais semana menos semana vou deixar só os treinos normais do dia-a-dia e vou entrar num plano de treino. Isso requer disciplina e há que gerir prioridades e depois há coisas que têm obrigatoriamente que ficar para trás, porque fazer um plano à maratona, mesmo a nível amador, tem que se levar a coisa minimamente a sério, senão não vale a pena lá ir.
Tu parece que estavas a adivinhar, porque eu ia-te perguntar isso mesmo, como é que estavas a viver a corrida hoje em dia, se tinhas alguma prova objetivo e se seguias algum plano, pelos vistos sim, não é?
Sim, eu vou repetir a maratona de Lisboa, porque decidi fazê-la o ano passado, eu tinha feito Cracóvia em abril e decidi fazer a de Lisboa, e foi a única maratona, isto acho que é interessante para os ouvintes, foi a única que eu desisti até hoje, mas tive dois bons motivos. Primeiro porque não estava nada mesmo preparado e porque depois estava meio lesionado até, e ao quilómetro 28 passei à porta de casa coincidentemente, então decidi parar e fui buscar o cão e fiquei 2 horas a aplaudir com o cão as pessoas que passavam, porque por vezes, e é a primeira vez que desisto uma maratona, e se calhar se estivesse no estrangeiro não tinha desistido e tinha-me lesionado a sério porque eu não estava bem de uma virilha. Mas é importante por vezes saber parar e saber desistir, porque o desistir, a palavra, o peso da palavra só está na nossa cabeça, e portanto eu decidi foi recuar para depois poder dar 2 passos, não me lesionei gravemente e estou pronto para outras.
Frederico, muito obrigada por ter estado aqui connosco e por partilhares estas experiências. Ficou provado que fazer maratonas exige preparação, mas sobreviver a este podcast também.
Olha, Isabel, que ele até se aguentou muito bem. Isto já pode contar como treino mental de resistência. E agora, Isabel, está na altura de contarmos um bocadinho do que o Cabo tem andado a fazer, porque nós não parámos nestes últimos 2 meses.
Nem pouco mais ou menos. Entre cultura, corridas, treinos e convívios, às vezes nem sabemos se precisamos de agenda ou de férias.
Então conta lá, Isabel, por onde andaram os nossos aventureiros da cultura?
Em março fomos ao Museu Maçónico, no Grêmio Lusitano. Em abril visitámos o Palácio de Belém e, por fim, em maio, fomos ao Palácio da Cidadela em Cascais. No mês de junho iremos aos mosteiros de São Dinis e São Bernardo em Odivelas. não deixando de ir provar a famosa marmelada que por lá se faz. Portanto, como podem ver, no CAB também se exercita a parte cultural, não é só as pernas. Agora é a tua vez, vamos ao desporto.
Exatamente. Nós tentamos desenvolver o corpo, mas também desenvolvemos a cabeça.
E agora sim, Isabel, vem aí o teu campeonato favorito, o resumo desportivo.
Ah, pois é. Nas provas de atletismo tivemos a participação de 20 atletas na 42ª Corrida dos Sinos. Ainda a participação de vários atletas na 18ª Corrida do Benfica, António Leitão, na Lisbon Econ Marathon, na Scalabis Night Race, na 1ª Meia Maratona de Óbidos, na Maratona da Europa em Aveiro e na 7ª edição da Aqua Race em Mora, onde aproveitámos também o fim de semana para um pequeno passeio pela zona. Gostaria ainda de referir, em particular, a corrida da nossa freguesia, a 12ª Corrida de Belém, em que conseguimos juntar 28 atletas. Tivemos 2 atletas medalhados, o 3º lugar para a nossa jovem atleta Inês Fernandes na corrida Kids dos 8 aos 9 anos e o 3º lugar no seu escalão para a atleta Sónia Vieira. Parabéns a elas as duas. Porque no CAB uma corrida nunca é só uma corrida. Já temos inscrições para as provas dos próximos meses, como por exemplo o Trail da Praia do Magoito, a 35ª Corrida do Fim da Europa e a 14ª Corrida de Santo António.
E os treinos continuam a acontecer às segundas e quartas-feiras e sempre possível aos sábados, sempre com boa participação dos nossos atletas. Também temos mantido a nossa presença no Jamor, no programa Marcha e Corrida, onde aproveitamos para treinar com outros atletas.
Isabel, acho que por hoje já demos bastante conversa aos nossos ouvintes.
É verdade, por hoje já foi muito bom.
Esperamos que quem esteve desse lado tenha gostado de conhecer um pouco melhor o nosso clube, as nossas atividades e, sobretudo, este espírito de amizade e boa disposição.
E já sabem, quem quiser juntar-se a nós será muito bem-vindo. No CAB, ninguém fica parado, mas também ninguém fica sozinho.
O nosso lema mantém-se.
No CAB, cabe sempre mais um. Podem acompanhar as nossas atividades e visitar o nosso site www.amigosdebelém.com.
E já sabem,
continuem desse lado
e ouçam o CAB Noutra Onda, na Rádio Freguesia de Belém. Com Isabel Marques
e Isabel Nobre.
Até ao próximo programa.
O CAB Noutra Onda.